O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: uma alma gêmea entalada num multibanco por um gatuno. Bom, há um site de que eu gosto muito chamado Bored Panda. Eu gosto não apenas do conteúdo, gosto também do nome do site. O nome do site, no fundo, é a descrição da minha pessoa em alguns domingos: Panda Aborrecido. O panda é um spirit animal meu. Eu revejo muito nos pandas. Eu sou capaz de estar horas a ver vídeos de pandas a cair de sítios desastradamente, a rebolar pelo chão de forma desarticulada, e penso, yeah, sou eu.
Olha, sou eu. Eu tenho que confessar aqui uma coisa. Há uns anos, no Brinca Brincando, lembras-te do Brinca Brincando?
Sim, sim, claro.
Que era, Brinca Brincando.
Era a rubrica de desenhos animados que dava na RTP. Havia um desenho animado que me tirava do sério, que eu não queria, e só a música me chateava, que era o Panda Tau Tau, o Doce Tau Tau.
Eu lembro-me, eu lembro-me.
Anda, vem,
isto é do teu tempo, Manel. Não faz
ideia. Mas é um panda muito triste. É um panda triste.
Epá, era uma série japonesa dramática, não era uma espécie.
Eu ainda achava no início que era um panda que se portava mal e levava tal-tal. Mas não era, era só chato.
Que saudades do panda tal-tal. Era tal com O no fim. T-A-O.
T-A-O, sim, sim.
Mas eu.
Mas obrigado, alguém se lembra do panda
obrigado
tal-tal.
Por esse esclarecimento. Claro, levar isto para uma área mais estranha.
Mas de certa maneira eu sinto que nasci um panda num corpo de um homem. Eu outro dia vi um vídeo de um panda a comer uma cenoura e é assim que eu como cenouras. É tal e qual. Mas pronto, o site Bored Panda pediu a leitores que enviassem as suas histórias reais com a reviravolta final inesperada. Eles procuravam histórias com twists, as histórias chegaram em catadupa, como estas duas que eu vou partilhar convosco. Esta primeira foi enviada por uma senhora e arranca assim: uma das minhas melhores amigas de escola começou a dar-se com um tipo de uma outra escola pública da nossa cidade, e não tardou para que eles fossem unha com carne. Ela estava perdidamente apaixonada por ele e tinha quase 100% de certeza de que era correspondida, mas a verdade é que ela nunca tiveram namorado e era demasiado tímida para dar o primeiro passo. Uma noite, tinham eles saído juntos, ele diz-lhe, tenho uma coisa para te confessar. Os olhos dela brilharam de antecipação e expectativa e foi então que ele concluiu: sou gay. Obrigado e boa noite.
Pronto.
Bom, isto já é um twist, não é? Isto já é uma reviravolta inesperada, mas não é o único dessa história. O mundo dela desabou um bocadinho, não é? Porque ela estava bastante certa de que eles tinham sido feitos um para o outro e que ele sentia por ela o que ela sentia por ele. Mas pronto, ela conseguiu superar a coisa, ficaram amigos muito próximos mesmo. Avancemos para uns meses depois. Diz a pessoa que mandou esta mensagem, amiga desta senhora, diz ela, alguns meses mais tarde, numa festa, o tipo apresenta-nos o seu irmão. O irmão, um ano mais novo, parecidíssimos um com o outro. Pareciam os de ontem, a história de ontem. Parecidíssimos um com o outro, no aspecto, no sentido do humor, na personalidade. Onde é que se distinguia do irmão? Era hetero. 20 anos depois, ele e a minha amiga estão casados e felizes. E de repente, o melhor amigo dela é o cunhado dela, e o amigo e o marido do amigo são os padrinhos dos filhos dela com o irmão do amigo.
Complexo.
Estou muito cansado. Estou muito cansado já.
Complexo, mas feliz.
Não, eu fiquei no panda tal tal.
Mas é um final feliz.
É um final feliz. Ela gostava do rapaz.
O rapaz é gay.
Apresentou-lhe o irmão. O irmão é igual ao rapaz, mas não é gay. Okay. E ela disse: ok, então fico com este.
Ok, e agora as outras relações?
O amigo gay e o marido do amigo gay são os padrinhos.
Ah, o amigo gay casou-se.
Casou.
Pronto, ok, não tinha percebido isso.
Eu próprio fiquei cansado de escrever isto.
Tem namorado, tem amigo do amigo, tem tudo.
E ela termina a dizer: às vezes a paixoneta dolorosa e impossível pelo amigo gay compensa. Isto é uma história incrível. No fundo é como se ela estivesse numa loja de relações, não é? E fosse ao balcão perguntar: desculpe, tem isto em hetero?
E tinham.
Estava disponível.
Tenho hetero, mas é um bocadinho mais pequeno.
Exato. Não, mas pode ser.
Está ótimo.
Um bocadinho mais justo, mas. Bom, e agora.
Lindo.
Olhem para esta, contada por um senhor. Diz a senhora, isto passou-se em 1991, tinha 19 anos, acabara de assinar o contrato de arrendamento do meu primeiro apartamento a solo, acabara de receber o cheque com o primeiro ordenado do meu primeiro emprego, deposito o cheque numa caixa multibanco, E também isto foi a primeira vez que aconteceu, uma vez que antes disso ia sempre ao balcão do banco depositar cheques.
Ia para que coisa tão antiga ir
isto
ao
é
banco
muito
depositar
antigo.
Cheques.
Isto é muito antigo. Este senhor tem a nossa idade, no fundo, Pedro Ribeiro.
Sim, sim.
91, 19 anos. Também nós estávamos a começar a nossa vida.
Só que tu ligaste tudo. Este senhor tem a nossa idade, 91, e pensei, mas espera.
Mentalmente.
O que é que aconteceu aqui?
O tempo passou rápido.
Sim. Bom, diz ele, duas semanas mais tarde recebo por correio o meu extrato bancário e constato com horror que só tenho na conta $1.87. Isto não pode estar bem, penso eu. Devia ter pelo menos $200. Sou super cuidadoso com a maneira como gasto o dinheiro. Entro em pânico e estou literalmente prestes a pegar no telefone para ligar para o banco quando o meu telefone toca. E é a polícia a perguntar-me se por acaso o meu cartão multibanco foi roubado. Vou à minha carteira ver e de facto falta-me o cartão. E digo-lhes que, de qualquer maneira, iria ligar-lhes, já que tinham desaparecido $200 da minha conta.
Okay.
Diz-me o polícia: bem, nós temos o seu cartão e temos os seus $200, por isso venha até à esquadra. Fico sem fazer a mais pequena ideia de como é que eles têm o meu cartão e o meu dinheiro. Não faz sentido, meto-me no carro e vou até lá. O agente diz-me que alguém, chamemos-lhe Bob, preparava-se para usar uma caixa multibanco quando viu um tipo agir de forma suspeita enquanto usava a caixa. Movia-se para trás e para a frente, como se quisesse evitar a câmara. O Bob disse ainda que o homem, a dada altura, deixou a caixa multibanco, meteu-se num carro e conduziu dali para fora a toda a velocidade, como se estivesse em fuga. E depois disto, esta testemunha, o Bob, foi ele próprio usar o multibanco onde estivera o suspeito, meteu o cartão dele que foi ejetado, mas conseguiu levantar $200, sendo que outro cartão multibanco foi ejetado da máquina. O meu cartão, diz o senhor que escreve isto. O cartão do Bob fora ejetado porque o ladrão tinha-se esquecido do meu cartão na máquina de multibanco antes de fugir de lá a todo o gás. E o Bob percebeu que os $200 que levantara não os tirara da sua conta, mas da conta do outro cartão que lá estava metido. E por isso ele pegou no meu cartão e no meu dinheiro, levou-os até à esquadra, fez a denúncia do ladrão que lá estava antes na máquina.
Portanto, o ladrão foi-se embora sem levar o dinheiro?
Foi-se embora sem levar o dinheiro. Estava nervoso e não sei o quê. Tudo está bem quando acaba bem, mas na verdade a história não acaba aqui. E diz então o tipo que mandou esta história: o agente faz uma descrição do suspeito. De acordo com o Bob, a testemunha que foi lá deixar o cartão e o dinheiro, de acordo com ele, tratava-se de um homem 1,70m, branco, cabelo castanho, óculos com aros dourados de metal. E dou por mim a dizer em voz alta: ok, mais ou menos do meu tamanho, cor de cabelo e uns óculos tipo os meus. E é nesse momento que me apercebo que o Bob foi à esquadra descrever-me a mim.
Ah.
O que é que se passou?
Aí é que volta.
De repente as memórias surgiram em cascata a este senhor. Diz ele: lá está, eu nunca depositara um cheque numa caixa multibanco e por isso estava nervosamente a mover-me para trás e para a frente, a tentar seguir as instruções do ecrã sem falhar, a preencher um envelope com o número da minha conta, a teclar a quantia. Depois disso, esqueci-me de tirar o cartão da máquina porque sou um completo imbecil e voei dali a toda a velocidade no meu carro porque tinha 19 anos e era assim que eu conduzia para todo lado. Com receio de que a polícia ficasse irritado comigo, limitei-me a agradecer-lhe e saí da esquadra com o dinheiro que no fundo roubei a mim mesmo. Algures numa caixa de casos arquivados numa esquadra, existe um relatório policial no qual eu sou ao mesmo tempo a vítima e o criminoso. Isto é soberbo. É soberbo. E podia acontecer. Isto podia acontecer-me. Isto passou-se em 91. Eram os primeiros tempos do multibanco. A coisa funcionava de forma diferente de hoje. Eu acho que hoje em dia, se as máquinas detectam que ficou lá um cartão, não esperam muito tempo até sugar aquilo para o interior a toda a velocidade. Mas naquela altura, aparentemente, ficava ali um engarrafamento de cartões. E aconteceu isto.
Epa. Já alguma vez depositaram cheques no multibanco?
Eu já
ouvi falar, eu nunca fiz isso.
Estava não no multibanco, mas nas caixas da própria entidade bancária.
Da agência.
Umas caixas que abriam com...
Acho que abrem que é para depositar mesmo dinheiro.
Sim.
Não é? Essa é a
parte
da nossa.
Mas as próprias... Aqueles multibancos que não são multibancos, mesmo caixas da Caixa Geral, tinham também essa hipótese de depositar cheques.
Mas acho que os únicos cheques em que eu mexo e que deposito são aqueles que às vezes chegam das finanças com um dinheirinho.
Tu recebes cheques das finanças?
Tem acontecido.
Epá,
ficou agora quando um silêncio. Quando estás silêncio, de baixo,
eu nem sabia que isso era uma hipótese.
não só tem, mas aconteceu, foi uma coisa dramática no último. Que eu perdi o rastro dele, não sei.
Não se entende, Marcos. Tu a perderes coisas.
Não sabia onde é que ele estava, até que finalmente o encontrei e disse: bom, vou depositar. De repente olho para o prazo de validade e tinha expirado.
Marco, diz-me só uma coisa: era uma quantia considerável?
Ainda era.
Contribuíste para o erário público.
Tá bem.
Contribuí.
Neste momento, o Ministro das Finanças está a pensar: queremos mais como o Marcos.
Mais Marcos. Mais Marcos.